Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina, 5 de novembro de 2022, hoje é sábado. Para todos, votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na produção desta emissão Mariano Bartolomeu, na apresentação Ana Guedes, transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos a transmitir onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Temos FM também na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu é a rádio Sitchanouk, é leste FM. Na cidade de Buba, ouvem-nos em FM através da nossa rádio parceira, a Rádio Papagaio, em Cachunga, a Rádio Berolando. Estamos também em São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai e na cidade de Catió estamos em FM com a Rádio Educativa. Na emissão deste sábado, em destaque na Janela de Angola, o caso Lusati. Na segunda meia hora vamos falar de eleições intercalares americanas, que terão lugar na próxima terça-feira. Falaremos do Fundo Soberano de Moçambique e os proventos do gás natural, da crise nos TICV em Cabo Verde e ainda de disparidades no Orçamento Geral do Estado da Guiné-Bissau. Mas antes, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Mãe Miguel e apresento as notícias. A Human Rights Watch insta Lula da Silva a desenvolver medidas concretas para proteger a Amazónia. Esta organização pede ao presidente eleito do Brasil que se comprometa com medidas concretas para materializar as suas promessas sobre o meio ambiente, enquanto representantes do governo se reúnem para a reunião da Cimeira Climática da COP27 no Egito. Trata-se da 27ª Conferência Anual das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que é realizada este mês. Da Silva, amplamente conhecido como Lula, e o atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, são esperados naquela reunião. Como a COP27 começa uma semana após a sua eleição, Lula deve especificar como planeia defender o Estado de Direito na Amazónia e proteger tanto a floresta quanto os seus defensores assim que assumir o cargo, disse a diretora da Human Rights Watch Brasil, Maria Laura Canineu. De acordo com esta organização de direitos humanos, em 2003, quando Lula da Silva assumiu o cargo presidencial, ele herdou uma das maiores taxas de desmatamento da Amazónia já registadas, mas essa taxa caiu 67% até o final do seu segundo mandato, isto em 2010. Em comparação, disse a Human Rights Watch, sob Bolsonaro, o desmatamento na Amazónia aumentou 63% em 2021. A Human Rights Watch diz que a equipa de transição de Lula deve preparar uma estratégia para reverter a destruição ambiental desenfreada que ocorreu sob a presidência de Bolsonaro. Canineu, a chefe da Human Rights Watch no Brasil, pediu ao mundo exterior que monitore de perto a situação na Amazónia e apoie os esforços para combater o desmatamento e proteger os defensores da floresta. Os recrutas recém-mobilizados da Rússia provavelmente têm treinamento mínimo ou nenhum, disse o Ministério da Defesa da Grã-Bretanha neste sábado, dia 5, na sua atualização de inteligência. O relatório disse que a Rússia provavelmente luta para dar treinamento militar na sua atual campanha de mobilização e recrutamento anual de outono. As forças russas já estavam subcarregadas no treinamento de cerca de 300 mil soldados necessários para a sua mobilização parcial anunciada em setembro. Estas questões, disse o Ministério, serão agravadas pelo ciclo adicional de recrutamento anual regular de outono, que começa em novembro para cerca de 120 mil recrutas. A Rússia recorreu ao treinamento de tropas da Bielorrússia, disse o Ministério, devido à falta de pessoal de treinamento, munições e instalações na Rússia. A atualização de inteligência disse ainda que a colocação de forças com pouco ou nenhum treinamento oferece pouca capacidade de combate ofensivo adicional.
A leitura da sentença do caso Major Lusati devido a opiniões entre juristas. Para falar sobre o assunto, ouvimos os juristas William Toné, Manuel Cangundo e Carlos Monteiro.
A leitura da sentença do mediático caso que envolve o Major Pedro Lusati está marcada para a próxima semana, depois da audiência ter ficado suspensa esta semana, após discussão e retificação dos quesitos. O caso envolve 49 arguidos, incluindo altas patentes militares e civis, supostamente envolvidos no desvio de milhões de dólares através de um esquema fraudulento de pagamentos de salários inflacionados e a funcionários fantasma. O Ministério Público pediu a condenação máxima para o Major Pedro Lussati e os restantes 48 coarguidos por agirem de má fé e de forma dolosa, sendo que os crimes de que são acusados devem concorrer para a moldura penal. Mais de 30 advogados que constituem o Bloco de Defesa dos Árguidos, metade destes foram substituídos por um advogado oficioso, ainda no decorrer do processo. Esta medida foi reprovada pela Ordem dos Advogados Angolanos por violar a Constituição da República de Angola. Vários juristas ligados a processos penais têm-se pronunciado sobre a condução deste julgamento, desde a instrução processual, e apontaram vários vícios e acusaram a equipa de juízes por estarem a executar orientações políticas. O Major Pedro Lussati e os demais arguidos deviam conhecer a decisão do Tribunal antes do dia 6 de novembro, à altura em que expira o prazo da prorrogação dos 4 meses de prisão preventiva, determinados pelo Tribunal da Comarca de Luanda, em julho último. O jornalista William Toné questiona o rigor dos juízes que estão a conduzir este processo e aponta o facto das declarações produzidas em fase judicial como elementos bastantes para a extinção do processo.
Este processo, no bom rigor, tem laivos daquilo que nós conhecemos como inquisição, o processo de inquisição, em que o juiz acusa, o juiz defende e o juiz condena. Portanto, estamos neste quadro. Noutro, se tivéssemos a ser rigorosos com este processo, nós teríamos já um mandado de suspensão e abertura de um procedimento administrativo criminal contra o MPLA a julgar pelas declarações produzidas em fase judicial. De que grande parte deste Caixa 2 e 3 serviam o partido no poder para assédio político e eleitoral. Ora, neste caso, poderia-se muito bem ver a extinção do processo. Por outro lado, estando num Estado de direito, quer dizer que a lei limita a ação do Estado, e num Estado democrático, que a soberania reside no povo, nós não poderíamos ter uma acusação que não conseguisse provar. Não compete ao Lussati provar que é inocente. Compete ao Ministério Público, o detentor da ação penal, julgar que, de facto, ele é culpado e apresentar as provas. Não fazendo isso, nós temos aqui um conjunto de crimes e de atos que, de facto, levam a duas coisas. Ou vai-se condenar por viés político para dizer nós condenamos, mas vai-se condenar o inocente, ou o Lussati tem que ser absolvido, ou, não sendo absolvido, sendo culpado, arrasta consigo também, quer o MPLA, quer a instituição Presidência da República.
Mas para ser o MPLA ser arrolado neste processo, tinha que ser uma decisão da equipa de juízes?
Não, tinha que ser uma decisão da independência do Poder Judicial. É diferente. É que o Poder Judicial é dependente do Poder Político. Porque não terá a coragem, não terá, porque a sentença foi ditada num órgão público. Tudo o que se está a fazer é apenas fogo de artifício. É para inglês ver. Não é combate à corrupção. Porque ele foi condenado por capingano Manuel. E é isto. E entristece-nos, porque é um jornalista que punhou as suas impressões digitais num assunto em que não permitiram o contraditório. Ora, não há contraditório num Estado inquisitorial. Portanto, ninguém ouviu, mas ele foi condenado. Como é que dias depois da detenção já tinha estado no Dubai a TPA? Como? Que magia é esta? Portanto, tudo isto, nós temos que nos rever também. Quando um jornalista, por questões meramente políticas e mordomiais, se propõe em fazer matérias que constituem o assassinato de caráter de outrem.
William Toné considera também que há uma decisão política para condenar o major Pedro Lussati e seus colegas. O também jurista de profissão fala em interferências do poder político para influenciar a decisão dos juízes.
Há várias questões aqui que poderiam ser aferidas. Se a prisão preventiva se esgota ou não com a marcação e início do julgamento. Se a prisão preventiva vai para lá do julgamento. Agora, o que nós temos que ver, no caso em concreto, é que há uma decisão política para condenar. Porque, a julgar pelas declarações dos chefes diretos e indiretos de Lussati, ele não tirou dinheiro do Estado. Quer dizer que o Ministério Público andou a mentir durante todo este tempo. Porque acusou de ter tirado dinheiro da Casa Militar. E todos os chefes da Casa Militar vieram dizer que ele não pegava caixas, não geria finanças e aquele dinheiro, eles não tinham dólares, a Casa Militar. Se disser que tem dólares, então tem dólares agora também. A série de 2020-2021 engajam agora, ele não assaltou nenhum banco. Portanto, ele tem que ser devolvido à liberdade de onde nunca deveria ter saído. E a incompetência do Ministério Público em ter prendido, sem conseguir provar que ele é culpado, trazer provas robustas, é também um crime e um assassínio de caráter, que num Estado de Direito e Democrático teria implicações por todos os agentes do Ministério Público que agiram dessa forma.
O William Toné, quando fala de decisão política, está a fazer referência a uma suposta ou alegada interferência do poder político em todo este processo.
Não, desculpa, você está a adulterar as minhas coisas. Eu não disse alegada. Há interferência. É interferência. Eu estou a dizer e ser perentório. Não há uma alegada. Há. Quando os juízes aceitam benesses, está na lei. Isto é um crime. Os juízes têm uma vida que suplanta o seu orçamento. Por que que um juiz que tem um mandato inamovível, único de 7 anos, recebe tantas mordomias do poder político? É para quê? É por causa dos seus lindos olhos? Nenhum deles tem olhos azuis.
É para condicioná-lo?
É, exatamente.
A não fazer justiça.
São escravos mentais do poder político. E todo escravo mental do poder político comete crimes.
Já o jurista Manuel Cangundo fala dos prazos da prisão preventiva e do caso em concreto sobre o mediático processo que envolve o major Pedro Lussati. Manuel Cangundo afirma que a partir deste domingo o major Lussati e coárguidos deveriam aguardar a sentença em liberdade.
Quando o cidadão encontra-se em prisão preventiva, que é o caso do major Lussati, nos termos do Código Processual Penal, há prazos específicos. Claro que esses prazos podem ser prorrogados, como ocorreu agora, essa prorrogação, mas diz a própria legislação que extinta ou extinguindo-se ou caducando-se os prazos ou o prazo da prisão preventiva, o arguido deve ser restituído em liberdade. E no caso concreto, o major Pedro Lussati deveria, no dia 6 de novembro, após o fim do prazo da prisão preventiva, que já foi prorrogado, ser restituído à liberdade e aguardar a leitura da sentença em liberdade.
Nesta perspectiva, nos termos da nossa legislação, não há previsão de se fazer uma segunda prorrogação?
Não há previsão de uma segunda prorrogação, porque mesmo a primeira prorrogação deve ser feita com os devidos fundamentos acolhidos pelo direito. não deve ser prorrogado de forma leviana, porque os prazos eles são perentórios. Não é? A prorrogação deve ser devidamente fundamentada, quando, de facto, houverem motivos que justifiquem, como o caso, por exemplo, da complexidade da natureza processual. Aqui justifica-se. Também podia-se dar o caso, por exemplo, tratando-se de um concurso de réus ou de arguídos, né? Um conjunto de pessoas não estarem devidamente localizados, e isso também deveria justificar a prorrogação dos prazos. Porém, mesmo tendo sido prorrogados os prazos, nesta prorrogação deve ser cumprido peremptoriamente. Portanto, vai expirar no dia 6, a partir deste dia, o arguido ou os arguidos deviam ser restituídos em liberdade, isto é o que diz a lei, para que, no entanto, pudesse aguardar em liberdade a leitura da sentença. Mas também é preciso nós assinalarmos aqui que esse julgamento já ocorre, de certa forma, com alguns vícios, já desde algum tempo a esta parte.
Mas quais os vícios que identificam neste processo?
Não, os próprios vícios que identificamos neste processo começam desde o momento, ou seja, desde o primeiro momento em que o Major Lussati viu-se acusado pela opinião pública, quando sabemos que nos termos da Constituição e da lei, o único órgão com competência para, digamos, acusar e aferir a culpa e depois condenar é o tribunal, não é? Mas nós vimos que o Major Pedro Lussati foi a julgamento, não só acusado, mas já condenado. Todos nós sabemos hoje que o Major Pedro Lussati é um gatuno, é um corrupto, que roubou, né, desviou do erário público, quando na verdade tudo isso não está provado. Tudo isso não está provado. Na verdade o tribunal nem ainda se pronunciou, mas nós já sabemos que o Major Pedro Lussati já está praticamente condenado. Então, são esses vícios que nós fomos identificando, mesmo ao longo do processo. E, por outro, é preciso aqui assinalar também que, se de facto tivesse se aplicar a lei ao direito, é provável que o Major Pedro Lussati também venha a ser, digamos, ilibado, venha a ser absolvido.
Mas esta possibilidade é muito efêmera.
Sim, é efêmera, mas nós temos que olhar para o conteúdo das declarações. Nós temos que ver que a fase da produção da prova, que é a fase, conforme nós chamamos no direito, que é direito, a fase da oralidade, né? Portanto, nesta fase, nós ouvimos os depoimentos que podem mudar o curso do processo. E esse depoimento são, digamos, dos arguidos, onde estão as pessoas arroladas, quer como testemunha, bem como arguido.
Para o jurista Manuel Cangundo, este processo tem elementos suficientes para a absolvição dos acusados. Por outro lado, diz ser normal o Ministério Público pedir a condenação.
É natural o Ministério Público pedir a condenação, porque é a parte que acusa, não é? Então, sendo a parte que acusa e como estando na defesa da legalidade, está dos interesses do Estado, e porque o crime tem que ver com um crime que lesa o Estado, é natural e legítimo do Ministério Público que venha a pedir a condenação. Portanto, mas o Ministério Público não condena, quem condena é o tribunal, não é? E o que estamos a dizer é que, de facto, há elementos que indicam para a absolvição, porque quando o general Cupenipa vem dizer que a Casa de Segurança, a Casa da República, não é? A Casa Militar da República não pagava salários em dólares, e que aquele dinheiro não saiu da Casa de Segurança da República, logo está-se a dizer que o Major Lussati podia ter cometido qualquer outro crime, mas não este que é acusado agora. Não, é? Não este de que pesam sobre ele. Logo, isto é um indício muito forte de que, se de facto se aplicar a lei ou direito ao caso concreto, é provável que o Major Lussati venha a ser absolvido.
Esta é a sua expectativa em função da previsão da leitura da sentença nos próximos dias?
Sim, esta é a minha expectativa em função do cumprimento daquilo que diz a lei. Daquilo que diz a lei. Porque, nos termos da lei, ninguém deve ser condenado quando não houver provas substanciais que venham, digamos, sustentar a própria acusação. Então, se o crime de que ele é acusado cair porque não houver sustentabilidade, obviamente que ele deve ser posto em liberdade, deve ser absolvido. Essa é a nossa expectativa. Agora, se quiserem acusá-lo de outro crime, isso terão que esperar numa outra fase, terão que abrir um outro processo, mas que não deve ser este, não é?
Acha, doutor Manuel Rangun, acha que com a leitura da sentença deste processo que envolve o Major Lussati e outros arguídos, teremos de concreto e na prática o desfecho de todo este processo ou ainda haverá mais outros capítulos em função também da reação da defesa ou dos advogados de defesa dos arguídos?
Bom, eu na verdade, se fosse um dos advogados do arguído, é claro que esse processo, porque era processo é um processo, não é verdade? Por causa do princípio da autossuficiência, não é? Portanto, um processo quando termina, se quisermos outros, ou se tivermos outros elementos, teremos que abrir outros processos. E eu aqui estou a dizer que eu, se fosse um dos advogados Major Pedro Lussati, claro que eu depois intentava um processo crime contra vários órgãos, né? A começar pela televisão pública da Angola, alguns jornalistas pelo crime de calúnia e difamação, né? Porque esses dois órgãos, esse órgão que citei aqui, não respeitou sequer o princípio do segredo de justiça, não é? Como disse, o Major Pedro Lussati, antes mesmo da condenação pelo tribunal, ele já foi condenado publicamente, e isto por causa do péssimo papel da mídia. Então, aqui há lugar a um processo crime contra a mídia, contra jornalistas. Por outra, também abriria um processo crime contra várias entidades do Estado. Aliás, o próprio Estado aqui, uma vez que o Major Pedro Lussati venha a ser absolvido, o próprio Estado aqui incorre, digamos, numa circunstância de ter que vir indemnizar o Major Pedro Lussati futuramente pelos danos causados, né? Porque mais do que a prisão efetiva que ele sofreu, ele perdeu bens, né? Há informações que dão conta de que ele terá partido uma perna no ato de perseguição, uma ou duas pernas. Portanto, são danos físicos. Portanto, há várias outras nuances que dariam lugar, de facto, ao processo crime contra os órgãos do Estado e não só.
Entretanto, o jurista Carlos Monteiro não acredita que o Major Pedro Lussati tenha acumulado tanta riqueza com esforço próprio e questiona os bens adquiridos.
Desde 2017 que viemos a falar de combate à corrupção, parece-me que este é um processo mais bicudo dentro do âmbito de combate à corrupção. E, aliás, este julgamento antecede de um pronunciamento do Presidente da República, quando dizia recentemente, à conferência de imprensa que ele concedeu a jornalista, de que há processos, o processo não morreram e terão que dar a continuidade, e estamos a ver de facto.
Quando foi da audição a Pedro Lussati, antes do julgamento, o Major vai dizer, pelo menos é o que veio a público, vai dizer que todos os bens que foram apreendidos são de sua posse. E disse ainda que tem provas para mostrar agora em tribunal. Acredita que seja assim?
É muito arriscado dizer isto. Não acredito que... Pronto. Do pouco que eu sei relativamente ao arguido Major Lussati, deve estar ali na idade dos 40 anos. Não acredito que terá trabalhado ou herdado alguma herança de alguém e que tenha aquele todo, tenha na sua posse aquele todo o dinheiro que nós vimos pela imprensa. Quer dizer, não faz algum sentido, não faz nenhum mínimo sentido. Portanto, mas ele vai ter que alegar isto e a sua defesa, e portanto, mas o tribunal, aliás, o acusador, nesse caso o Ministério Público, se já acusou e houve pronunciamento, provavelmente terá prova suficiente para que, de facto, o processo tenha pernas para andar.
Finalmente, Carlos Monteiro não tem dúvidas em admitir que os acusados vão ser condenados e prevê uma moldura penal que pode ir até 14 anos.
Todos aqueles elementos têm sido trazidos ao público. Parece haver elemento suficiente para que, de facto, haja condenação. Portanto, havendo condenação, e uma vez estamos perante ao concurso de crimes, tecnicamente o juiz terá que decidir fazendo o cúmulo jurídico. E fazendo o cúmulo jurídico, olhando pelos tipos de crimes que estão a ser acusados os arguídos, e na minha opinião o principal aqui o crime é o peculato, aliás, tenho estado a dizer que o peculato é a fonte primária de todos os crimes da função pública, portanto, e se olhamos para isso, e acredito também que O peculato aqui em causa não é um peculato de uso, acredito ser o peculato de desvio, e esta aqui tem uma moldura penal mínima de 5 anos e máxima de 14 anos. Portanto, acredito que fazendo o cúmulo jurídico, arrisco-me a dizer que provavelmente os arguídos podem levar uma pena acima dos 14 anos.
Esta previsão de condenação pode estender-se a todos os arguídos neste processo?
Não, cada um vai levar a sua medida de acordo com o seu envolvimento na matéria. Né? Em termos de agentes do crime, nós temos o agente material, agente cúmplice e outros. Portanto, cada um vai levar em função da sua posição no processo. Não são todos que vão levar a mesma pena, naturalmente. Portanto, isto vai variar de arguído para arguído. Mas, claro, a figura principal neste processo é o Major Lussati. Acreditamos que poderá levar a pena mais alta em relação a todos os demais arguídos.
Carlos Monteiro, William Toné e Manuel Cangundo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466. Caros amigos, convidamo-los a visitarem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e que vejam de segunda a sexta-feira as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
A Voz da América a transferir desde Washington, sábado, 5 de novembro de 2022. Um bom sábado para todos. Come back home. desta emissão vespertina em português da Voz da América, neste sábado, 5 de novembro de 2022, para todos, votos de um bom sábado, Ana Guedes que está na apresentação e do Mariano Bartolomeu na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com, estamos em direto neste endereço. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM também, em São Tomé e Príncipe, através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM com a Rádio Encontro na cidade de Nampula, na cidade de Quelimane, Nova Rádio Paz, em Maputo, é ZFM. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa. Estamos na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Bulbe, é Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos em FM com a Rádio Berlando. Em Gabu é Rádio Sichanouk, é Leste FM. Estamos em Bissau com a Rádio Pidjigiti. E na cidade de Bafatá estamos em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar das eleições intercalares americanas que terão lugar na próxima terça-feira. Falaremos do Fundo Soberano de Moçambique, os proventos do gás natural, da crise nos TICV e ainda de disparidades no Orçamento Geral do Estado da Guiné-Bissau. Mas agora a atualidade noticiosa do mundo.
Obrigado, Ana Guedes, novamente a Márcio Miguel e as notícias a esta hora, começando por dizer que a Human Rights Watch pede ao presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que se comprometa com medidas concretas para materializar as suas promessas sobre o meio ambiente, enquanto representantes do governo se reúnem para a reunião da Cimeira Climática da COP27 no Egito, Norte de África. Trata-se da 27ª Conferência Anual das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que decorre este mês. Da Silva e o atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, são esperados na reunião. Como a COP27 começa uma semana após a sua eleição, Lula deve especificar como planeia defender o Estado de Direito na Amazônia e proteger tanto a floresta quanto os seus defensores assim que assumir o cargo, disse a diretora da Human Rights Watch Brasil, Maria Laura Canineu. De acordo com esta organização de direitos humanos, em 2003, quando Lula da Silva assumiu o cargo presidencial, ele herdou uma das maiores taxas de desmatamento da Amazónia já registadas, mas essa taxa caiu 67% até o final do seu mandato, em 2010. Comparativamente, diz a organização, sob Bolsonaro, o desmatamento na Amazónia aumentou 73% em 2021. A Human Rights Watch disse que a equipa de transição de Lula deve preparar uma estratégia para reverter a destruição ambiental desenfreada que ocorreu sob a presidência de Jair Bolsonaro. Canineu pediu ao mundo exterior que monitore de perto a situação na Amazônia e apoie os esforços para combater o desmatamento e proteger os defensores da floresta. Os recrutas recém-mobilizados da Rússia provavelmente têm treinamento mínimo ou nenhum, disse o Ministério da Defesa da Grã-Bretanha neste sábado na sua atualização de inteligência. O relatório disse que a Rússia provavelmente luta para dar treinamento militar na sua atual campanha de mobilização e recrutamento de outono. As forças russas já estavam subcarregadas no treinamento de cerca de 300 mil soldados necessários para a sua mobilização parcial anunciada em setembro. Essas questões, disse o Ministério, serão agravadas pelo ciclo adicional de recrutamento regular do outono, que começa em novembro para cerca de 120 mil recrutas. A Rússia recorreu ao treinamento de tropas na Bielorrússia, disse o Ministério, devido à falta de pessoal de treinamento, munições e instalações no país. A atualização de inteligência disse ainda que a colocação de forças com pouco ou nenhum treinamento oferece pouca capacidade de combate ofensivo adicional. Enquanto isso, os Estados Unidos estão a disponibilizar cerca de 400 milhões de dólares em assistência de segurança à Ucrânia quando a luta contra a invasão da Rússia entra no seu nono mês. E por último, nas notícias, o governo islâmico do Talibã criticou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por chamar o Afeganistão de lugar esquecido por Deus e prometeu reconstruir o país devastado pela guerra sem apoio estrangeiro. Aqueles que fazem tais comentários o fazem por frustração e inveja pelo Afeganistão, disse a jornalista e porta-voz do Talibã, Zebulah Mujahid, no sábado em Cabul. E assim apresentamos as notícias.
Foram as notícias que marcam este sábado pelo mundo. Votos então de um bom sábado para todos e bom fim de semana. próxima terça-feira, os eleitores americanos vão às urnas. São as chamadas eleições intercalares, em que estão em disputa todos os 435 membros da Câmara dos Representantes, um terço dos 100 senadores e vários cargos estaduais e distritais. Qual a participação das comunidades de língua portuguesa neste processo e na eleição?
Desde Boston, o académico e docente Júlio de Carvalho, ele é vice-presidente do Conselho Nacional da UCID, o terceiro partido no Conselho Parlamentar em Cabo Verde, embora viva aqui nos Estados Unidos há muitos anos, também um ativista comunitário muito ativo na região. Júlio de Carvalho, queria, na abordagem das eleições legislativas da próxima terça-feira, numa leitura mais da comunidade cabo-verdiana, angolana, guineense, aí na região de Massachusetts, como é que a comunidade vê as eleições?
Segundo Adam a dizer, aqui eu acredito também vai ser uma das eleições mais importantes deste país, porque vários fatores estão aqui em jogo, sobretudo após o que aconteceu em Washington DC no dia 6, portanto, de janeiro, em que a democracia vê-se claramente que está fragilizada e vem fragilizando mais. Mas a comunidade em si, assim como pela natureza deste país, está ligeiramente dividida. Há alguns que acreditam que os republicanos devem ganhar e ganhar o poder para que possa balançar, enquanto outros acreditam que os democratas deveriam, portanto, ganhar para poder continuar este caminho que está a querer a criar para beneficiar todos que aqui residem, independentemente do seu estatuto como imigrante ou não.
Entretanto, reparemos, já falei com alguns concorrentes ou ativistas locais, poucos imigrantes dos nossos países concorrem aos cargos eletivos, particularmente localmente. Porquê?
Bom, recentemente eu participei no Dia da Cultura das Comunidades que se organizou em Cabo Verde. Eu falei dessa questão em relação ao cabo-verdiano, o facto que ainda continuamos, a nossa diáspora continua demasiado partidarizada. Temos que nos entender que aqui somos cabo-verdianos e, acima de tudo, e reunirmos e procurar apoios junto dos colegas, dos cabo-verdianos, para que possamos concorrer a várias posições que existem, a vários cargos, porque nos Estados Unidos, como costumo dizer, quem conta é quem vota, e os cabo-verdianos, por exemplo, na cidade de Brockton, representam um terço da população e poderia estar melhor representados, assim como em Boston, Pataki e outras partes. Eu acho que devemos fazer um maior investimento em termos de falar com os cabo-verdianos nessa perspectiva, porque a democracia americana carece de um pluralismo cultural e da ideia, e os cabo-verdianos poderiam trazer, adicionar valor nesta largada política.
Júlio Carvalho, no mundo académico é onde surgem muitos debates em torno das ideias políticas e também não só a nível dos académicos, mas também a nível dos estudantes. As eleições são temas de conversa nos meios académicos que frequenta aí em Boston ou não?
Sim, as eleições são frequentemente em instituições de ensino, inclusive, diria mesmo, instituições públicas, a polarização desse conceito da democracia americana em que as pessoas acham que um lado é melhor do que o outro, quer dizer, mas não de uma forma racional, quer dizer, é mesmo estando aqui a apontar dedos ao outro lado de uma forma que dá vergonha. Eu acho que, na minha opinião, a democracia americana está fragilizada, nós precisamos exigir mais de jovens e de cidadãos para que possam cumprir com aquilo que a Constituição dos Estados Unidos exige de nós, uma cidadania ativa.
Aqui na capital americana, em Washington, eu sou Álvaro Lugero Andrade.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Em Moçambique, especialistas afirmam-se preocupados por não existir um fundo soberano que possa tirar proveito dos rendimentos que irão começar a ser recebidos dos proventos da exploração do gás natural liquefeito em Cabo Delgado e fazê-lo de forma transparente.
Moçambique espera fazer em novembro corrente a sua primeira exportação de gás natural liquefeito para a Europa a partir da plataforma flutuante Coral Sul, operada pela italiana Eni. O analista Moisés Mabunda diz que os moçambicanos já deviam ter uma clareza relativamente a um fundo soberano, qual é o seu objetivo e onde é que vai ficar, mas não sabem absolutamente nada.
É extremamente urgente, é preciso que haja este fundo e que haja alguma inclusão na decisão de o que é que vamos fazer com os proventos, seja da exploração dos hidrocarbonetos ou outros que apareçam, transação de ações entre companhias, etc. Tem que haver alguma consulta, não sei que mecanismo podemos... Mas estamos a discutir a revisão da política de terra e há um movimento amplo, tal como na discussão do Fundo Soberano. Pode haver um movimento amplo em que as pessoas fiquem informadas do que se pretende fazer. Onde é que ficaria? Tem que ser uma instituição autónoma e, de preferência, a prestar contas na Assembleia da República.
O analista Irídio de Souza defende ser necessário garantir transparência e uma gestão racional tanto na coleta como no investimento de recursos do Fundo Soberano, tal como fizeram outros países, sobretudo a Noruega.
O Fundo Soberano é como se fosse um trampolim para um país sair da extrema pobreza, para um país em desenvolvimento e até país desenvolvido. No meu ponto de vista, era preciso que este fundo não fosse dependente do governo do dia, porque não se pode misturar aquilo que é a gestão do orçamento do Estado com a gestão do Fundo Soberano, porque o Fundo Soberano é como se fosse uma garantia para que o país, em momento de crise ou em momento de grandes investimentos, pudesse usar este fundo, mas que não se mexesse com aquilo que é o fundo relacionado, portanto, ao orçamento do Estado.
Para o analista Hilário Chacate, é preciso aprender dos erros do passado, sobretudo a gestão do Instituto Nacional de Segurança Social, INSS.
Que são pensões de vários moçambicanos e que tivemos grandes situações de escândalos, corrupções nessa gestão do dinheiro dos pensionistas e que nós podemos olhar para isso, tirar lições para evitar que aconteça em relação ao Fundo Soberano. Aqui também essa questão de gestão por parte de uma entidade autónoma ou independente, que se sinta que há uma gestão muito influenciada pela dimensão política e por aí em diante, mas que sejam gestores com algum grau de idoneidade, gestores que reúnam consenso a nível nacional.
Refira-se que o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Max Sonella, diz que a proposta da criação de um Fundo Soberano com base nas receitas de recursos naturais deverá ser aprovada até o final do presente ano. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, enquanto se aguarda a marcação definitiva das eleições legislativas antecipadas, após o que se olhará então para o Orçamento Geral de Estado para 2023, o país vive com o orçamento que analistas dizem espelhar várias disparidades entre setores.
A cotação do Ministério da Educação Nacional no Orçamento Geral do Estado de 2022 está situada em mais de 58 milhões de dólares, correspondente a 18,4% do total do OGE. Enquanto isso, o setor da saúde recebeu pouco mais de 41 milhões em moeda norte-americana, isto é 11,8%. Trata-se de um número muito inferior ao do Ministério das Finanças, que foi além de 17% do total do Orçamento Geral do Estado de 2022. Desfolhando ainda o Orçamento Geral do Estado do ano corrente, o Ministério da Defesa Nacional representa 10,1%, enquanto que o do Interior soma 5,8%, totalizando assim mais de 15% do total do OGE para a área da defesa e segurança. Mas o mesmo não se pode dizer da área produtiva. Para um país cuja maioria da população é camponesa, o governo deu ao Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural uma verba anual de cerca de 20 milhões de dólares, equivalente a 7,5%. Sobre este quadro orçamental e com perspectivas no futuro, entrevistamos o economista Júlio Biagué. Biagué faz uma leitura crítica sobre a partilha do atual bolo orçamental.
O governo guinense sempre teve má fé na redistribuição da riqueza nacional, sobretudo na alocação de recursos nas cadeias de sustentabilidade para garantias de educação ou de saúde.
Aliás, desde maio passado, depois da queda do Parlamento, não há como negar que o país está perante uma crise econômica, disse Júlio Biagué.
Quando um Parlamento é dissolvido, o país cai numa crise. a própria economia do país perde o ritmo de crescimento. E se estivesse em declínio, aumenta o nível da gravidade. No nosso caso, tendo 7 meses após a queda do Parlamento, significa que estamos para além da normalidade para segurar uma dada crise.
A Guiné-Bissau vai ter um novo Orçamento Geral do Estado depois da constituição do novo governo, resultante das próximas eleições legislativas, cuja realização em dezembro deste ano está em dúvida. Ao economista guineense Júlio Biaguet, perguntamos como será a Guiné-Bissau sem um novo orçamento para 2023, numa altura em que há probabilidade do adiamento das eleições para maio do próximo ano.
O país carece de uma lei específica para a execução de orçamento em duodécimo. Normalmente, o duodécimo aplica-se durante o período transitório, em que se mantiver a prorrogação da vigência da lei do orçamento do Estado, respeitante o ano anterior.
Era o economista guineense Júlio Biaguet sobre o quadro orçamental da Guiné-Bissau por setor de atividade, isto numa altura em que o país está sem o Parlamento. La Sanxamã, para a Voz da América.
Falamos agora dos TSCV, a Companhia de Bandeira de Cabo Verde, depois de passar por um processo de privatização e agora ter sido de novo nacionalizada, a companhia continua a viver uma profunda crise, não consegue garantir qualquer regularidade dos voos, aliás, tem apenas uma rota e um avião alugado. Esta semana, as partes interessadas conversaram com a Comissão Parlamentar de Inquérito que está a analisar a empresa.
Ao ser ouvida esta quarta-feira na CPI, que analisa a gestão dos TSCV, a partir de 2016, a presidente do Sindicato do Pessoal Navegante de Cabine, Carla da Veiga, manifestou a preocupação dos trabalhadores que temem o futuro, daí ter justificado as necessárias medidas e investimentos a fazer.
Ter um plano de negócio que justifique que a empresa dê continuidade. Não é com um avião que uma companhia aérea vai se sustentar, com certeza, que não é esse o único avião e não é o único destino Lisboa que vai incrementar a TACV. Há que ter um plano com diversificações de rotas e há que ter um plano cujo aparelho também seja correspondente com o destino. Não vale a pena continuar com aparelhos que só dão prejuízo à empresa.
Vítor Fidalgo, maior acionista privado com 6% de ações, também mostra-se preocupado com a situação da empresa, por isso reforça a ideia de se implementar novas medidas. Outro aspecto ressaltado e que considera fundamental prende-se com a necessidade da Companhia Aérea Cabo-Verdiana ter uma gestão mais profissionalizada, formada neste caso por gente com profundo conhecimento da aviação comercial.
Pôr à frente da empresa profissionais da indústria da aviação. Também não basta ser gestor ou mesmo ter alguma experiência empresarial ali ou acolá para gerir uma empresa de aviação. É preciso o profissional de gabarito. Aliás, vemos que as empresas, muitas vezes até em vários países, quando precisam de manager para as empresas de aviação, não olham para a nacionalidade, olham para a competência.
Nesta quinta-feira, o ministro dos Transportes, Carlos Santos, voltou a reafirmar o compromisso do governo em criar condições que permitam à companhia continuar a operar para depois ser novamente privatizada.
Nós estamos agora a trabalhar nesse sentido para voltar a dar gás a esta companhia e a trazer mercado.
Cidade da Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Recentemente, São Tomé e Príncipe acolheu um festival de cinema em que um tema dominante foi a violência doméstica.
A luta contra a violência doméstica em São Tomé e Príncipe saiu dos gabinetes, passou pelos protestos de rua e entrou na tela de cinema. Chama-me Maria. É um filme da jovem realizadora Jéssica Lima, sobre o tema que tem chamado a atenção da sociedade nos últimos tempos.
Eu tive muito medo que as pessoas, será que as pessoas iam falar em câmara, não é? Porque nós somos um país pequeno e tudo mais. Foi uma das dificuldades é realmente convencer as pessoas a fazer parte desse projeto, mas depois, com confiança estabelecida, aceitaram. Outra dificuldade, o documentário é uma linguagem completamente diferente. O filme, por exemplo, ficção, tem-se o guião, mas documentário não. Eu tive que gravar entrevistas, gravei horas, volta de 13 horas, e para montar isso em 30 minutos foi um desafio, né? Montar mesmo esse quebra-cabeças e para concretizar a história, né? A narrativa que eu queria para o meu filme. Então, isto, e também o nosso leve-leve, né? A questão da pontualidade por aí fora.
A vontade de contribuir no combate ao flagelo que afeta milhares de mulheres em todo o mundo e em particular em São Tomé e Príncipe venceu todos os obstáculos.
Eu quero que as pessoas levem algo que seja um pouco de esperança, Então, um desses objetivos, eu quero que as pessoas levem isso, que a violência não é boa, não é? Seja ela para a mulher ou para o homem, mas que há esperança na educação, na consciencialização sobre o tema. Espero que as mulheres ganhem esse sentido de eu posso, eu sou capaz. E essa é uma das mensagens do documentário.
O filme vencedor da 6ª edição do Festival Internacional de Cinema de São Tomé e Príncipe, Fest Film, foi inspirado nos protestos de rua contra a morte de Maria de Lourdes, uma mulher assassinada em São Tomé e Príncipe pelo seu próprio companheiro, em presença dos filhos.
Eu vi o protesto em nome da Maria de Lourdes. Foi aí que eu me conectei com a história. E também tenho a minha mãe, que é uma influência muito grande para mim. Ela foi diretora do Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica e eu ouvi muitas histórias e geri aquilo. É infeliz, não é? A violência contra a mulher, mas ela me influencia muito. Então, e eu como mulher também tenho de ser uma fonte também, né, de esperança, digamos.
Teve patrocínio para a realização desta curta-metragem?
Olha, teve o apoio do São Tomé Film Lab. Também teve o apoio dos fundos da União Europeia, também teve o apoio pessoal também, porque eu tenho uma produtora, então tentei injetar um pouco de termos financeiros, para fazer o melhor trabalho possível. Então, estou muito agradecida a São Tomé Film Lab por apoiar este filme. Espero fazer mais.
Como olha para o cinema em São Tomé e Príncipe?
Eu acho que é uma coisa que está a evoluir pela positiva, com estes programas como São Tomé Film Lab, como o festival que está a ganhar grande tração. O organizador do festival disse que este ano foi a maior audiência que tiveram até agora. Então, está a crescer. Ainda não está onde queremos, porque não há incentivo, não há financiamento. Infelizmente, para se fazer as coisas movimentarem, temos que ter esse financiamento, esse foco à cultura. Infelizmente, não temos. Mas eu tenho esperança que isso é só o princípio de algo muito, muito bom.
A jovem realizadora deixa também um apelo à direção da cultura.
Se o nosso governo, ou cultura, digamos, criasse incentivos, não é? Aulas grátis para as pessoas experimentarem e se apaixonarem pela arte. Então há falta de iniciativas para que esse processo seja um processo frutífero. Então eu penso que sim, mais apoio à cultura, mais formações como esta, como São Tomé Film Lab, e estamos num ótimo caminho para melhorar o nosso cinema, com certeza. E mais jovens gostam, só que não sabem, não têm esse conhecimento, não têm esse contacto com a arte e não desperta aquela paixão.
O filme de Jéssica Lima não foi o único que participou na última edição do Festival Internacional de Cinema do país, retratando a violência doméstica. Quintenó, de autoria de Yanira Tini, é outra curta-metragem sobre esta problemática.
E é uma realidade que existe em muitos quintais, não só em São Tomé, como em várias partes do mundo. Por isso esse conceito novo. A mensagem principal é de superação, que independentemente do que aconteça conosco, nós temos força suficiente para ultrapassar todos os obstáculos e realizar os nossos sonhos.
Esta realizadora explica como foi a produção deste filme em São Tomé.
Fazer um filme aqui em São Tomé é uma prova de coragem, resiliência, força, mas que vale a pena. O desafio maior foi em relação ao orçamento disponível, que nós temos um orçamento curto e aquilo que nós queríamos fazer para aquilo que nós projetámos aqui na nossa cabecinha criadora, tivemos de mudar muito o nosso guião. E nós não temos, de forma geral, lá muitos atores profissionais, o que também dificultou um pouco na produção daquilo que tínhamos escrito no guião. Mas, de forma geral, eu e as minhas colegas acabamos por ter uma grande equipa de trabalho que se empenhou desde o início de corpo e alma com o nosso projeto, com o filme, e acredito que o balanço tenha sido positivo.
Yanira Tini tem uma visão para o futuro das artes em São Tomé e Príncipe.
O ideal seria que, culturalmente falando, se começasse a pensar na arte de uma outra forma. no sentido de investir mais na arte, de olhar para os artistas como pessoas que podem mudar a sociedade, a forma de pensar, a forma de agir e a forma de ser das outras pessoas. E valorizar mais a arte.
Ivanik Lopanzá, um dos júris da sexta edição do Fest Film, gosta de ver o cinema de São Tomé e Príncipe a crescer com gente jovem.
É magnífico porque há pouco tempo atrás, 5, 10 anos atrás, cinema era coisa de estrangeiro, cinema era coisa que vinha de fora para dentro. E pela primeira vez estamos a ver São Tomé a partir da visão dos próprios santomenses no audiovisual. Não digo primeira vez em questão de números. Claro que já se tinha feito isso, né? Mas não dessa forma tão popular. Estamos a falar de jovens a fazerem esse trabalho. Né? Estamos a falar de jovens que às vezes com um telemóvel está disposto a fazer um documentário de uma curta-metragem a retratar uma determinada realidade, a forma como ele vê o mundo. E tudo isso juntar pessoas na sala para olhar e dizer uau, é uma visão realmente incrível. Eu não tinha reparado nisso, isso é especial.
Ivanik pede mais incentivos para os jovens cineastas santomenses.
As coisas crescem onde há mais incentivo. Se você der incentivo às pessoas, estou a falar de incentivo econômico e às vezes social, o fato de alguém ter seu trabalho visto já às vezes já funciona como motivação para ele fazer mais. Né? Então tem que ter políticas públicas direcionadas para isso, né? Ao nível da cultura. E outra forma seria feita a partir de... seria já um nível sociocultural. Isso quer dizer, nós, enquanto pessoas, irmos para o YouTube, ver o que é que o Santo Mestre está a produzir, colocar lá um like, comentar. Parece pouco, mas é muito. Imagino, o vosso canal. Eu assisto sempre a notícia a partir daquilo que vocês publicam. E, de repente, o incentivo que vocês possam ter, sou eu sentado lá a comentar, olha, muito bem, não sei o quê e tal. Então... Isso já é suficiente para vocês saberem que estão a ser vistos. O anonimato é que é o problema. Né? Tipo, alguém fazer e a coisa está ali e ninguém está a ver. Ou está a ver e não está a comentar. Né? Então, esse apoio social que não custa dinheiro nenhum, já é um motivo para fazer arte, já é um motivo para partilharmos com outras pessoas e motivar mais jovens a participarem do cinema.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Sim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América deste sábado, 5 de novembro de 2022. Em nome de todos os que participaram na emissão, despeço Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.